Turning in the Word of God to the passage that was read from Mark's Gospel, that's the 7th chapter, and those verses at the end of the chapter.
Estamos abrindo hoje na Palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, e os últimos versículos, aqui a partir do versículo 31 até o versículo 37, onde nós temos o acontecido da cura do homem surdo e mudo. E o ministério, essa situação, é descrito aqui que aconteceu com fins de Decápolis. Mas, como uma introdução, o ministério do nosso Senhor foi na região de Galiléia. E aqui em Marcos nós vemos como esse ministério progrediu. Existiram muitos milagres performados, muitas obras maravilhosas do Senhor, como Ele lidar, operando para o bem-estar do homem, para a salvação, e como Ele veio, e como Ele foi passando por todos esses lugares, e curando, e salvando. E parte de onde Ele passou era parte da terra prometida, a terra onde era ocupada pelos gentios, e é mencionado que Ele vai, Ele passa e Ele começa a espalhar uma parte do Evangelho que é espalhada pelo mundo. Quando nós pregamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Evangelho universal. É um Evangelho que pode ser aplicado, é relevante para todo homem e toda mulher de todo mundo, para todos os pecadores de qualquer lugar. Então, aqui é um exemplo do nosso Senhor, com o ministério dele, que alcança até os gentios, como toda parte do mundo. Então, como dissemos antes, ele chega aqui pelos confins de Decápolis. Talvez você imagine o mar da Galiléia, e esse é o oeste da Galiléia, do mar da Galiléia até o sul, e é ocupada principalmente naquela época pelos romanos, naquela época. E neste caso, Nosso Senhor está indo para o lado do sul. E está demorando para chegar. E ele tem um propósito de estar longe das pessoas que o conhecem muito. Ele sempre tem um propósito. E é isso que acontece na vida. Todo homem e mulher cristã tem um propósito. Nosso Senhor estava nessa região remota, não só para o bem das almas do homem, onde ele performou esses milagres maravilhosos. Ele também está usando esse tempo longe da multidão, daquela tensão, para treinar seus discípulos. Está chegando ao último ano do seu ministério na terra. Os escribas, os fariseus, que eram hostis a ele, estão se tornando cada vez mais hostis, fazendo eles, com todos os seus criticismos pequenos. Então, ele departe deles por um tempo. Você sabe, existem pessoas assim, que têm esse tipo de atitude para com as coisas de Deus, que são contra. Então, ele departe por um tempo desse criticismo e ele vai para essa região pequena para que ele tenha tempo de ensinar, instruir os discípulos, preparar o tempo da onde, quando ele for para o céu, ele deixaria essa responsabilidade com eles de ensinar, de pregar essa obra do Evangelho. E não é sem significado quando ele chega nesse lugar, ele diz aos discípulos Quem diz os homens que eu sou? E eles respondem: alguns dizem que você é João Batista, alguns dizem Elias, e alguns dizem isso e aquilo. E ele diz: mas quem você diz que eu sou? E Pedro, claro, que sempre está à frente, diz: tu és o Cristo? Uma lição foi aprendida. Então, aqui eu estou diante desse ensino. Isso é só para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo aqui. Então, eles chegam aqui pelos confins de Decápolis. Existiu um missionário lá antes dele. Lembre-se quando... antes disso, ele tinha entrado nessa região e ele perfumou um milagre lá. E uma grande mudança aconteceu. Aquele homem entrou nos seus sentidos, aquele homem demoniado que antes estava lá. E é isso que acontece com a gente quando conseguimos ver o Senhor Jesus Cristo, como se tivéssemos, entrássemos em nosso senso de vida. E, porém, ele fez a sua obra lá. Porém, o Senhor nunca esteve muito naquela região. Mas aqui ele está, novamente. E é uma responsabilidade de todos aqueles que creem verdadeiramente proclamar o Evangelho. Então, aqui temos esse milagre. E o homem que é sujeito a esse milagre. Então, diz aqui no versículo 32: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Bem, não precisa nem se dizer que uma pessoa muda tem essa dificuldade de se comunicar. Na nossa vida existem muitas coisas que podem acontecer e são difíceis. Mesmo cegueira, ou as pessoas que são surdas e mudas, e talvez nós pensemos, o que é mais difícil? Mas de todas as coisas que podem acontecer com a gente na vida, sabemos que a mudez é algo muito difícil de lidar. E esse homem, nessas circunstâncias, Ele estava afastado do seu povo. Essa dificuldade que ele tinha, deficiência, colocava ele numa posição diferente da sua vida. Ele não conseguia ter comunicação com o mundo. E era muito difícil para ele se comunicar com o mundo, com as pessoas. Então, era muito difícil, principalmente naquela época. Então, ele se encontrava numa situação muito difícil, que colocava ele numa dificuldade, numa vida sofrida. Existe um homem, João Keaton. Ele era muito famoso pelas suas ilustrações da Bíblia. E era maravilhoso. Enciclopédia que ele tinha de conhecimento bíblico, e eu menciono ele por dois motivos. Um, ele descreveu a mudez de uma forma muito clara. Para mim, todo mundo é mudo, é como se eu estivesse morto para eles. Toda a música da voz humana, tudo ao meu redor, acima e abaixo, é um silêncio para mim. Um silêncio que dura eternamente, que não se quebra, não se acaba. E isso só mostra um pouco para nós o que é. E para Quito, esse homem, a sua definição era uma bênção. Ele não tinha estudado, não tinha família, não tinha prospectos na vida. Um dia, ele encontrou uma casa, eles tomaram conta dele, eles pagaram estudos para ele, e ele se sucedeu muito, e ele virou esse homem que ele virou. Mas estamos olhando para esse homem como uma figura do Evangelho. No caso dos pecadores, o Evangelho é um remédio para a situação, para todos os rebeldes, todos os pecadores. Eles estão aqui para ilustrar o que acontece com um homem e uma mulher no Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Então, estamos olhando para ele nessa situação. Aqui estamos falando sobre alguém mudo fisicamente, porém existem muitas pessoas que são mudas, porém espiritualmente o entendimento deles é maravilhoso. Existem outras pessoas, porém, que não são fisicamente mudas, porém, ou surdas, porém essas pessoas não conseguem escutar espiritualmente, não conseguem entender espiritualmente. Então, nós sabemos também, aqueles de nós que estamos aqui e somos salvos, sabemos que existia uma época da nossa vida que não conseguíamos ouvir nada, nada espiritual. Éramos surdos. Existe um hino que fala: não conseguíamos ouvir a música que cantava. É música, sim. O som do evangelho. A mensagem da salvação é como música nos nossos ouvidos, mas éramos surdos para isso. E esse homem também era surdo e mudo. Ele não conseguia expressar seus pensamentos de corações. E você sabe, todo homem é feito à imagem de Deus. E a nossa maior bênção é conhecer a Deus. E é louvá-lo para sempre, ter comunhão com ele. É como se fosse que dialogássemos com Deus. E nós somos surdos e mudos diante de Deus. Não conseguimos ouvir a voz como se fosse a música de Deus. Não podemos responder a ele. Não podemos dar a Deus o louvor que ele merece. Não. Nós somos feitos para isso, para glorificar o Senhor e não conseguimos encontrar isso. Somos espiritualmente mortos, espiritualmente surdos. Talvez você diga que ser surdo fisicamente requer entendimento, nossa simpatia, mas ser surdo espiritualmente é algo que vai nos condenar. Talvez você diga algo que dá pena de uma certa forma, porque é algo invisível. É muito triste alguém que é espiritualmente surdo e mudo. Mas podemos pensar como que isso relaciona com a gente nessa época que vivemos. Bom, não sei se eu leio ou eu só resumo, mas alguém disse: esse mundo moderno que vivemos, o período onde vivemos, neste mundo moderno, liberou-nos de uma forma com oportunidades, em experiências, bom estudo. Muito mais do que nossos antepassados experienciaram ou tiveram oportunidades. Nós temos muito maior prosperidade do que eles já tiveram. Muitas, muitas portas são abertas para nós. Mas, num outro ponto, nosso mundo moderno colocou diante de nós algo que custou-nos muito. E são coisas espirituais. Leio novamente. Esse mundo moderno tirou nossa conexão, lugar, comunidade, elevou nossa ansiedade, tirou nossa satisfação com o trabalho, ou colocou um medo dentro de nós, porque é uma era de ansiedade. também colocou descontentamento em nós. Quantas pessoas são realmente felizes em suas vidas? E isso fez com que casamentos foram se acabando, em muitos casos, acabam com muitas crianças que são inocentes. Acabou com nossa sensitividade. E mais do que tudo, nos fez mortos e surdos à voz de Deus. A voz de Deus. A voz de Deus é uma voz que dá vida. A voz de Deus é uma voz maravilhosa de se ouvir. E a era que vivemos em nossos corações pecadores nos fez surdo para essa voz. E é a mesma coisa em termos de surdez espiritual. Talvez você experiencie de alguma forma, talvez por nunca prestar atenção, nunca se interessar, ou talvez porque você busca outras coisas, esporte, ou dinheiro, ou prazeres pecadores, seja o que for. Ou talvez você esteja muito ocupado com esse mundo, e você se preocupa em conversar sobre tudo, mas nunca em coisas espirituais, mesmo vida e morte, salvação, as coisas de Deus. Existe, é um tipo de conversa que não flui. Existe essa falta espiritual. Talvez você fale com alguém e diga: você teve uma boa semana ou um bom final de semana? E eu diga: ah, eu fui para a igreja. Eu tenho quase certeza que talvez acabe com a conversa, não tenha mais assunto. Algumas pessoas já não sabem mais o que dizer se você disse que foi à igreja. Eu tenho certeza que você entende o que eu digo. Aquele, existe um hino que diz: Senhor, eu era como mudo. Eu não tinha o que dizer. E é verdade, são, às vezes nós nos sentimos assim, pela forma que as pessoas reagem. É como se a nossa língua não funcionasse mais, não conseguimos falar. Pense no apóstolo Paulo, que disseram, quando ele louvava, como se, e eles se encantaram, e você pode dizer, você pode ver a condição espiritual daquela pessoa, se aquela pessoa está pronto para falar, para orar. Você consegue ver se aquela pessoa está na fé ou não? Se estamos pronto para falar, ou orar, ou louvar. E esse termo usado para o apóstolo Paulo mostrava que a língua dele não estava presa. Ele estava pronto para falar. E às vezes também nos encontramos em situações clamando: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. É uma das maiores evidências de que a pessoa, o homem, essa é uma das maiores evidências de que aquela pessoa, homem, mulher, se tornou espiritualmente viva. É como que a sua vontade mudou, a sua língua começou a falar com significado. Existe também outra referência de muitos anos atrás. Existem perigos acabando com o futuro religioso, mais ainda do que a religião da mente. É mais perigoso do que o vazio da religião da mente, da religião da mente. E a mesma referência dizia: A segurança está nas coisas profundas de Deus, exercitando a mente para pensar de uma forma profunda com assuntos religiosos, espirituais. E a reverência continua e diz: o preguiçoso clama por simplicidade e opõe quando é questionado sobre questões da vida, realidade, sobre a existência, vida e morte. Isso é uma característica da era que estamos. É uma era onde existe som, barulho, ao nosso redor, o tempo todo. E parece que ter o efeito de fazer nos surdos para a voz de Deus. Não conseguimos nos concentrar em coisas grandes. Não conseguimos entender coisas eternas. Não conseguimos pausar por um momento e pensar na nossa alma. É época de indústria, por exemplo. A maioria das mulheres eram surdas porque elas trabalhavam entre tanto barulho, dia após dia, dia após dia, dia, noite, barulho, barulho, barulho. E depois disso eles não conseguiam mais ouvir, elas não conseguiam mais ouvir. E é assim nos dias de hoje. Esse mundo moderno vive surdo para as coisas de Deus. É triste. Não conseguimos ouvir a voz de Deus como se fossem os anjos cantando. Estamos tudo muito cansados, muito ocupados, muito surdos para essas coisas. Mas e esse homem? A cura dele? Bem, diz aqui no versículo 33, tirando-o à parte, nosso Senhor o tirou à parte de entre a multidão. Bem, o ensino disso é óbvio, não é? Não quero te falar coisas que são óbvias. Existem muitas coisas que são e outras que não são. Mas ele tirou-o à parte. Bem, existem épocas onde o Senhor faz isso com a gente. A conversão espiritual. Em alguns casos acontece em épocas de doença ou época de morte, quando perdemos alguém ou algo. Ou quando acontece alguma crise na nossa vida, de um jeito ou de outro, o Senhor nos tira a parte, diz, pare, pense. Será que esse mundo está custando muito para ti? Esse mundo vazio? Bem, eu não quero ir em detalhes no assunto, mas ele fala sobre o seu dia. Pense em cada um de nós. Ele, de alguma forma, te trouxe para esse lugar, esse dia, esse domingo, esse dia do Senhor. Ele tirou-nos do mundo para esse lugar onde podemos sentar, ouvir, considerar as palavras de Deus que dão vida. É algo maravilhoso manter o dia do Senhor santo. É uma bênção para o homem. E é maravilhoso quando pensamos nesse dia que Deus colocou para a gente. Existe o padrão dos dias. São 7 dias na semana, mas um dia nós deixamos de lado. E lembramos que esse mundo não é tudo. As coisas materiais não são tudo. Sucesso, isso e aquilo, podem ser bons, prazerosos, mas não é o propósito da vida. Então é como se ele tira de lado, tira parte, dispare. Essa região que estamos falando de Decápolis, É uma religião onde existe muita descrença da palavra de Deus. O Senhor trouxe esse homem para esse lugar, naquela situação e circunstância. O método que nosso Senhor usa é um método que ele não costuma usar. Talvez você diga, não faz muito sentido. Esse homem diante dele é maravilhoso, como o Senhor às vezes cura só com um toque. Domínio, poder pertence a ele. Talvez ele não cure com um toque, mas só com uma palavra. Com frequência, ele curava com um toque. E esse homem ouviu essas coisas. Ele ouviu que Jesus salvava. E ele queria aquela experiência para ele. Bem, versículo 33 diz: tirou-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Bom, o que podemos entender disso? Podemos dizer que o homem, Deus está, o Senhor está falando com esse homem de uma maneira que ele podia entender. Nós somos salvos pela graça, através da fé. Será que esse homem tem fé? Ou ele vai ouvir sobre fé? Será que ele vai entender? Como que essa fé vai entrar nele? Ele vai entender. Então, o Senhor, ele faz um sinal. Ele coloca seus dedos no ouvido desse homem, como se ele dissesse para esse homem: eu posso abrir os seus ouvidos. Acredite, é o que eu estou fazendo agora. Acredite essas coisas e você receberá a sua audição novamente. Essa era uma maneira que o homem poderia entender. E aí, ele cospe. O que você pode dizer disso? Existe outra ocasião que o Senhor faz algo similar? Eles diriam que tem a ver com a boca do Senhor, que é alguma coisa simbólica, lembrando-nos que é o poder da palavra falada de Deus. Ou, a fé vem através de ouvir, mas esse homem não pode ouvir. O Senhor tem muitas maneiras de se comunicar e trazer a verdade dele para o homem e mulher. Então, ele volta sempre para o mesmo princípio. Existe grande poder, maravilhoso, quando Deus fala. Depois, se você pensar, ele falou e o mundo foi criado, ele comandou e tudo foi criado. Pensamos, às vezes, nas palavras maravilhosas da vida. Este homem foi salvo pela graça de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra viva. Então, de uma forma diferente, ele se aproximou desse homem e usou esse método de salvação. E versículo 34: levantando os olhos ao céu. E levantando os olhos ao céu. Que maravilhoso! Luz, verdade está nessa pequena expressão. E levantando os olhos ao céu. O que que o Senhor recebeu ao levantar seus olhos ao céu? Ele tinha poder para fazer esses milagres, porque ele é divino. E é algo que existe nas pessoas da Santa Trindade. Levantando os olhos ao céu. Será que nós, se levantarmos os olhos ao céu, podemos fazer alguma coisa? Não. É claro, o culto de oração é essencial, como a oração privada de cada indivíduo, a vida de cada igreja. O ministério não pode pregar. Se não existir oração, o ministério não pode pregar sem que o Espírito Santo possa capacitá-lo. Claro que temos que olhar para o céu, mas não é interessante que os atos da misericórdia e levantar os olhos ao céu vão juntos? Levantando os olhos ao céu, ato de misericórdia, intimamente conectados. Algumas pessoas dizem, nossa sociedade principalmente, se tornou mais centrada em si mesmo, se tornou mais cruel, menos generosa. Porque existe uma desconexão entre nossa vida e a vida do céu. Levantando os olhos ao céu, foi negligenciado. E isso incapacita uma vida espiritual. E o que o Senhor expressou aqui? Ele olha, levanta os olhos ao céu. Ele olha como se fosse para o seu pai, para que capacite ele a fazer isso que ele pode fazer. Mas como esse exemplo para nós. Nós todos precisamos, com frequência, lembrar-nos da visão que temos, passando por esses dias, essa semana. Não negligencie levantar os olhos para o céu. Você deve parar e levantar. É a fonte de toda nossa vida. É a fonte de toda a nossa felicidade. Viver em comunhão com Ele. Não podemos ser possivelmente felizes sem poder levantar nossos olhos para Ele. É Ele que tira essas tendências de pecar, dizer coisas que são cruéis, tentações. Ele nos mantém. Mantenha-se sempre olhando para o céu. Aqui o nosso Senhor coloca um exemplo maravilhoso. Outra coisa também, ao concluirmos, levantando os olhos ao céu, é a fonte da compaixão. E aqui, nosso Senhor suspirou e disse, levantando os olhos ao céu, suspirou, suspirou. Ele é movido com a miséria do homem. E é algo maravilhoso que existe alguém que é movido com a miséria do homem. E é conectado com levantar os olhos ao céu. Essas duas coisas caminham juntas. Alguém disse que Nosso Senhor suspirou por outro motivo. Alguns dizem que ele suspirou porque ele sabia o que o homem tinha feito com o ouvir, com as suas conversas, as conversas da sua língua e o ouvir. Ele suspirou. Porque ele viu como o homem usou de uma forma errada, o uso maravilhoso da comunicação e da audição. Somos culpados das nossas palavras. Essa semana poderiam ser palavras de encorajamento? Ou será que vão ser criticismo, algo negativo, fofoca? E o que vamos ouvir? O que devemos ouvir? Ouvimos tantas coisas nesse mundo, mas será que ouvimos mais a voz de Deus? E aí ele diz essas palavras em que nos lembra. É uma evidência de testemunho. Alguém que viu essas coisas. Efata, isto é, abre-te. Abre-te. E ouvindo a sua voz. Nova vida o morto recebe. Os corações quebrantados se alegram. E acreditam. O Senhor falou. Abre-te. Será que ele veio para ti? Será que ele abriu seu coração? Ou será que aqui estamos, surdos para as coisas de Deus? Perdendo a música verdadeira da voz de Deus. Passando por esse mundo em egoísmo, pecado, perdendo a essência verdadeira da vida. Abre-te, ouve, escuta, confie, clame a Cristo, que Ele seja seu Salvador, seu Rei, e que você possa louvá-lo e ter propósito na sua vida. Que possamos louvá-lo, que possamos louvá-lo em nossas mentes e corações. E aqui nós lemos, e logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Que o Senhor nos abençoe com essa mensagem, que muitos vão para casa essa noite. E sejam abençoados.